Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião e temos aqui um momento prévio que é que a doutora Luísa Veiga Simão está aqui a pedir-nos para tirarmos uma fotografia para aparecermos no portal.
Não é o portal, é o boletim sobre a Comissão de Saúde.
No boletim, portanto, senhores deputados, falta, pois, é melhor mais para o fim.
Não, é só para estarem
Nádia Soares, por acaso, é suplente, mas nem sempre vem. Pronto, então vamos aguardar que venham mais deputados. Senhores deputados, quanto às informações, não está aqui a sua deputada Paula Santos, relativamente ao agendamento protestativo do PCP, tenho informação do Governo que o Sr. Ministro está disponível para vir cá dia 1 de Fevereiro, mas eu depois gostava da opinião de todos os grupos parlamentares. Portanto, o Sr. Ministro está disponível para esse dia, é uma terça-feira, não é?
É quarta.
Portanto, até seria numa reunião. Às 10 horas, como de costume. Mas depois confirmamos, quando estiverem todos os grupos parlamentares presentes. Senhores deputados, eu penso que já tiveram a oportunidade de ler a ata número 27 de 11 de janeiro. Se não tiverem nenhuma alteração a fazer, podíamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Pizarro para a discussão e para a apresentação, primeiro, do relatório final da petição 17/12, cujo objeto é pretendem que as embalagens individuais de açúcar passem a conter um máximo de 6 gramas. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu direi isso durante a minha intervenção, se estiver de acordo, Sr. Deputado. Mas têm os mais diversos pesos, mas já estão, muitas já têm entre 4 e 6 gramas, é isso que é. Muitas já têm, ainda há umas que têm mais. Esta petição resulta. Esta petição tem uma gênese muito, que eu julgo que é muito interessante, porque resulta de um trabalho académico no contexto de um curso de gestão e administração em serviços de saúde realizado no Instituto Politécnico de Tomar. E há um grupo de alunos desse curso que, no âmbito de uma das cadeiras, resolve fazer um estudo sobre o consumo de substâncias nocivas à saúde, nomeadamente sobre o consumo de açúcar. E, a partir daí, tem a ideia de lançar uma petição que reúne 145 assinaturas, portanto, está abaixo daquilo que obrigaria à própria audição dos peticionários e à sua discussão no plenário da Assembleia, mas a petição estava tão bem feita e tão bem argumentada que eu entendi que devia fazer um esforço para corresponder à proposta. Basicamente, o que é que eles sugerem na petição? O consumo excessivo de calorias é um dos problemas de saúde que causa outros problemas de saúde pública, diabetes mellitus, obesidade, doenças cardiovasculares. Uma das formas, um dos processos no qual esse consumo excessivo ocorre é no consumo de açúcar, nos pacotes, e não existe em Portugal, existia num diploma de 1983, que foi revogado em 1993, uma limitação à quantidade de açúcar em cada uma das saquetas, a limitação era de 12 gramas, já agora, do diploma de 83, ele foi revogado em 93, quando foi adotada uma diretiva comunitária, deixou de haver limite, e eles sugeriam que fosse estabelecido na lei o limite de 6 gramas, utilizando como exemplo aquilo que o Parlamento legislou em 2009 em matéria de limitação da quantidade de sal no pão. Eu ouvi os peticionários, eu fiz três coisas. Ouvi os peticionários, marquei aqui um conjunto de audições com entidades com valor científico para se pronunciar sobre esta matéria e fiz uma recolha de umas dezenas largas de pacotes de açúcar para ver qual era a realidade do mercado. Aliás, trouxe-os aqui para oferecer a algum dos seus deputados que queira começar uma coleção de pacotes de açúcar. Tenho aqui uma grande diversidade para oferecer. O que é que é interessante? Os próprios peticionários, quando foram ouvidos, reconheceram que algumas empresas com quem eles tinham contactado no processo de elaboração da petição, a petição está de facto bem argumentada, decidiram voluntariamente reduzir a quantidade de açúcar dos pacotes para quantidades em torno de 6 gramas e meio no caso da Delta, 5 a 7 gramas no caso dos cafés Torrier e menos de 7 gramas no caso dos cafés Cical. Portanto, havia empresas que só pelo contacto já fizeram essa redução voluntariamente. Depois, o conjunto das entidades científicas que eu ouvi a Plataforma contra a Obesidade da Direção-Geral de Saúde, ouvi a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal e ouvi a Ordem dos Nutricionistas, foram todos muito a favor de que a ideia era interessante, mas que este não é um tema central em matéria dos problemas de ingestão calórica excessiva. Aquilo que as recomendações internacionais dizem é que deve haver, é que as pessoas devem consumir em açúcar puro cerca de 10% do total de ingestão de calorias. Isso significa para um português médio que deve ingerir entre 2.000 e 2.200 calorias, qualquer coisa em torno dos 200 gramas de açúcar. Isso significa dos 200 calorias em açúcar, portanto, cerca de 50 gramas. Disso, 30% é ingerido em açúcar direto nos pacotes de açúcar. A esmagadora maioria do problema da ingestão de açúcar está nas bebidas açucaradas antes do utente as açucarar, os sumos, que muitas crianças e jovens consomem em grandes quantidades, e nos bolos. Aí é que está o problema do consumo de açúcar e não tanto no açúcar. Sendo que este problema não se pode dizer que não exista, é uma pequeníssima fração do problema da ingestão de açúcar. Claro que eles dizem que nós em Portugal, e esse é um tema que eles chamaram muito a atenção, faltam informações claras sobre o consumo de alimentos em geral e nomeadamente de açúcar sobre os portugueses. Eles dizem que o último, eu nem tinha esta ideia com tanto rigor, o último inquérito alimentar nacional foi feito em 1980 e todos os dados que são publicados mais recentemente baseiam-se na balança de alimentos e não no inquérito ao consumo. Isto é, são dados que extrapolam a partir da disponibilidade e não do consumo real. Eles dizem que era muito importante que o país tivesse dados mais atualizados sobre o consumo real e não apenas sobre a balança de alimentos, mas isto é apenas um pormenor. E, portanto, basicamente o que essas entidades chamaram a atenção foi que está a haver um processo de adaptação progressivo das próprias empresas à redução da quantidade de açúcar nos pacotes e talvez não seja esta uma área em que o legislador deve interferir, visto que não é uma área, sendo uma preocupação, não é uma preocupação dominante e é uma área em que o próprio mercado se está a adaptar sem imposição de uma legislação. Chamando ainda a atenção, por último, que isto é muito distinto do que acontecia com o sal no pão. No sal no pão, qualquer um de nós consome sal no pão sem ter qualquer possibilidade de controlar o que lá está. Não fazemos a mínima ideia. Apesar de tudo, a adição de açúcar a uma bebida, a um café ou a um chá, é um ato voluntário e é um ato sobre o qual nós temos algum controle. Não é totalmente similar ao caso do sal no pão. Eu estou convencido que mais metade da população portuguesa nem saberá que havia sal no pão e muito menos quais são as quantidades de sal que se comem adicionadas no pão. Claro, o açúcar, apesar de tudo, que cada um de nós acrescenta da quantidade de bebidas açucaradas que bebe durante o dia, é o ato em que tem que se pegar do pacotinho e acrescentá-lo, não é? E, portanto, em todo este contexto, a consideração é que este é um tema que é útil, o debate deste tema, é útil até porque tem influência sobre os próprios mecanismos de autorregulação que as empresas já estão voluntariamente a adotar, mas talvez não seja aqui que nós devemos centrar a nossa ação legislativa. Nós não nos podemos expressar numa ação legislativa, sobretudo com a ilusão de que tudo vai ser regulado pela legislação. Por último, eu fiz uma recolha completamente aleatória de cerca de 50 pacotes de açúcar e constatei que, de facto, a esmagadora maioria dos pacotes de açúcar já tem entre 6 e 8 gramas ou entre 5 e 7 gramas. Portanto, já estão muito próximos do objetivo 6 gramas que eles próprios propunham, havendo até já pacotes de açúcar com 4 a 6 gramas. Sendo verdade que também ainda há pacotes de açúcar de 7 a 9 gramas, um bocadinho com uma quantidade um bocadinho superior, mas eu estou muito convencido que a simples discussão deste documento e o seu envio aos peticionantes e às empresas do setor vai influenciar a continuação da redução da quantidade de pacotes de açúcar. Portanto, basicamente, em termos de parecer da Comissão, como não poderia deixar de ser, eu proponho que ela seja remetida, o relatório final, ao Presidente da Assembleia da República, que assinalo que não carece de ser apreciada em plenário da Assembleia da República. Como a petição estava muito bem feita, eu ainda equacionei uma proposta diferente nesta matéria que está na disponibilidade do deputado relator e que pode ou não ser aprovada na Comissão. Mas não sei se se aperceberam, numa das últimas reuniões da Comissão de Líderes, da Conferência de Líderes, houve um grande debate sobre uma outra proposta que também não tinha o número de assinaturas e foi, enfim, mais ou menos acordado entre os líderes que a ida a plenário de petições sem o número de assinaturas legalmente obrigatório seria reservada para casos muito excepcionais e, francamente, isso desanimou a minha intenção de ter um procedimento diferente neste caso e, naturalmente, de dar conhecimento aos peticionários do relatório desta petição. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Algum dos grupos parlamentares quer usar a palavra? Não querendo usar... faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um bom dia a todos. Cumprimentar o Sr. Deputado Manuel Pizarro pela elaboração deste parecer. A pessoa que, da parte do grupo parlamentar do PSD, iria fazer a crítica ao mesmo não está presente e, portanto, cabe-me a mim substituí-la. De qualquer das formas, dizer-lhe que esta petição vem na sequência também dos elogios que lhe deixei na semana passada relativamente à petição do Tafamidis. Posso voltar a repeti-los hoje. Dizer que é uma matéria interessante, dizer também que esta questão da obesidade é uma matéria que o PSD está a acompanhar muito de perto, nomeadamente pela mão do deputado Cristóvão Simão Ribeiro e outros, e é uma questão, portanto, que faz sentido continuar a acompanhar e que seguramente no futuro terá uma resposta à altura daquilo que é o problema que neste momento representa.
Obrigada, Sr. Deputado. Se mais ninguém quer usar a palavra, quero também felicitar o Sr. Deputado Relator pelo excelente trabalho que produziu. Dizer-lhe também que, de facto, concordo com a atualidade do objeto desta petição. É, de facto, com medidas pequenas de alguma prevenção que podemos combater a doença da civilização, que todos sabemos que é uma das doenças, que é a obesidade. Passaríamos, então, agora à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, depois temos que assinar o relatório para enviar. Passamos então agora ao ponto seguinte, que é a discussão e a votação do parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2012. Relatora é a Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão, que apresenta esta semana, porque houve um lapso na semana passada, bem sei que já tinha o trabalho pronto. Portanto, faz favor, Sra. Deputada.
Muito bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Deputados. Portanto, está clarificada essa situação. Eu só queria dar conta que há aí no relatório distribuído, há uma parte assinalada amarelo por lapso nas conclusões, não foi retirada e era para retirar. E peço desculpa por esse lapso. Quanto à apresentação, passamos de imediato. A Comissão Europeia apresenta o seu trabalho para 2012, num momento de alguma fragilidade para a própria União, mas que não pode deixar de tentar congregar esforços e exigir-se e apresentar a si mesmo um trabalho de rigor para os Estados-membros. A Assembleia da República compete, no âmbito da Lei 43 de 2006, acompanhar e pronunciar-se sobre os processos da construção europeia, em conformidade quer com as disposições contidas na Assembleia da República, bem como com o protocolo relativo ao papel dos Parlamentos Nacionais, anexo ao Tratado de Lisboa. Relativamente às medidas a Comissão Europeia, peço desculpa, se propõe legislar na área da saúde que a nós diz respeito estritamente, temos aqui três áreas de intervenção. É a primeira na área da revisão da diretiva relativa ao tabaco, que tratará a apresentação e venda dos produtos, designadamente contemplando produtos novos, a embalagem e rótulos e o funcionamento do mercado interno. Relativamente à inovação no domínio da saúde, a Comissão Europeia propõe-se tratar matérias sobre dispositivos médicos e dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. Também, outro ponto da sua intervenção será relativamente aos ensaios clínicos, à simplificação dos processos, das comunicações, dos relatórios, das comunicações, dos efeitos adversos, dos ensaios clínicos ocorridos, seja ainda que num Estado-membro. Na área de consumidor, porque tradicionalmente a área da saúde e consumidor é agregada em termos de Direção-Geral da União Europeia, também foram propostas medidas, como já aqui foi referido, foi solicitado que fossem remetidas à Comissão de Agricultura, por se entenderem que as matérias aí diriam respeito. Bom, passando a uma análise um bocadinho mais pormenorizada, relativamente à revisão da diretiva, ela teve por base, portanto, todas estas intervenções legislativas da Comissão Europeia tiveram por base ou recomendações da Organização Mundial de Saúde ou recomendações do Conselho ou mesmo as suas, portanto, diretivas orientadoras da própria Comissão produzidas em momento diferente àquelas em que vai haver a produção legislativa. Relativamente ao tabaco e à consulta europeia, portanto, foi lançada uma consulta pública que teve, pela Organização Mundial de Saúde, que teve 85 mil respostas. Esta consulta pública abrangeu cidadãos a título individual, abrangeu empresas da indústria do tabaco, organizações governamentais, governo, autoridades públicas e chegaram a uma conclusão de todas as respostas recebidas e também de outros dados já colhidos, que por ano ocorrem 650 mil mortes por tabaco. E a Organização Mundial de Saúde alerta para o facto de, portanto, ser, é provável que ocorram ao longo destes anos, mais próximos, 6 milhões de mortes por tabaco e que até 2030 o número de mortes só por tabaco possa ser de 8 milhões. E, portanto, toda esta preocupação que se levanta sobre a matéria é, de facto, é muito acentuada e, sobretudo, porque os Estados-membros, quase 26 Estados-membros da Comunidade Europeia, subscreveram a lei-quadro da Organização Mundial de Saúde sobre antitabaco. E nesta base, esta lei-quadro, e é nesta base que a Organização Mundial de Saúde alerta os Estados-membros para legislarem com alguma brevidade e com eficácia sobre medidas tendentes a limitar ou fazer diminuir uma causa de morte controlável, que é a morte por tabaco. Também, relativamente aos novos produtos, a Organização Mundial de Saúde levantou e alertou a Comissão Europeia para o facto, porque há uma série de mortes que são evitáveis, que ocorrem por incêndio dos próprios cigarros. Ora, isto obriga a alguns cuidados especiais e a experiência de alguns países levou, designadamente a Finlândia, que viu reduzidas com as preocupações e com as medidas que introduziu relativamente ao tabaco de propensão reduzida de ignição, as PRIs, que se apagam se não forem fumados ativamente, se estiverem parados apagam por si só e, portanto, são motivo de controle de incêndios e de extinção de uma das causas de um número significativo de mortes. A Finlândia conta, portanto, ao longo desta, portanto, na experiência que teve no último ano, reduziu em 500 mortes o número de portanto, morte por incêndio ocorrido com este tipo de cigarros. Portanto, nesta medida foi recomendada à Comissão Europeia também. A Comissão Europeia, entretanto, em dezembro, anunciou já algumas medidas também sobre este tipo de tabaco e, portanto, é também nesta medida que a União Europeia, a Comissão Europeia irá legislar dentro desta área. As questões relacionadas com o mercado interno. São vários os constrangimentos que têm surgido a nível de mercado interno e que se calhar importa ultrapassar, designadamente porque as pessoas estão mais sensibilizadas para o não consumo de tabaco e isto, por vezes, tem levantado algumas restrições à livre circulação de mercadorias a nível europeu. Também, pela maior sensibilidade dos diferentes países, tem havido consumos diversificados e, portanto, mesmo as normas de comercialização têm sido como normas diferentes, heterogéneas, em termos de mercado. Também as diferenças de tributação a nível dos diferentes países provoca limitações à livre circulação e há aqui ainda outros aspectos referidos, a tendência para os fabricantes concentrarem as suas produções num determinado número de países por questões eventualmente fiscais e até por questões de mão de obra e de trabalho menos, mais barato. Portanto, tudo isto pode, de algum modo, ou favorecer ou pelo menos causar obstrução no mercado interno. Há um facto muito importante que preocupa também a Comissão Europeia e a Organização Mundial de Saúde, que é a disponibilização de produtos de tabaco em máquinas e mesmo através da internet, que se apresenta como uma matéria de necessidade absoluta de regulamentação, sobretudo pela facilidade de disponibilização que tem para os jovens. Bom, no domínio do pacote da inovação sobre a saúde, relativamente à inovação sobre a saúde, a Comissão Europeia propõe-se legislar sobre três áreas específicas, que são a promoção e a inovação dos dispositivos médicos em benefício dos pacientes, os dispositivos médicos e criar um quadro regulamentar mais adaptado aos progressos técnico-científicos e estabelecer regras mais claras e mais simples para os diferentes instrumentos para uma gestão a nível europeu mais conhecida e mais difundida. Ainda relativamente aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, porque, portanto, a medida legislativa verá também, terá por objetivo compatibilizar quer a inovação no setor, quer regulamentar uma matéria que não estava ainda regulamentada a nível europeu, especificamente para os diagnósticos in vitro. Estas medidas relativas à parte da inovação na área da saúde assentam nas conclusões do Conselho que foram difundidas foram tomadas em 22 de março de 2011, em Bruxelas. O Conselho faz várias recomendações, eu vou só citar uma ou outra porque estão depois contidas nas conclusões e acho que é importante, mas sobretudo quando o Conselho recomenda à Comissão Europeia que sejam adotadas medidas legislativas e administrativas a nível da União Europeia e a nível nacional no setor de dispositivos médicos que englobam cerca de 18 mil empresas nesta área. Também a adaptação da legislação europeia por forma a estabelecer um quadro regulamentar adequado e transparente. Ainda a matéria da convergência regulamentar internacional e das melhores práticas obtidas sobre dispositivos médicos. Recomenda ainda e propõe pelo Conselho, propõe ainda que continuem no âmbito destas medidas, que os Estados continuem a cartografar e a partilhar as melhores práticas nacionais e intensifiquem a sua capacidade em investigação e, designadamente, que façam a transferência dos conhecimentos que forem adquirindo, sobretudo nos projetos pilotos, para que todos possamos beneficiar do investimento que será feito a nível europeu. Pedem uma especial atenção dos Estados às questões da interoperabilidade dos sistemas informáticos e dos dados no âmbito dos sistemas de cibersaúde, para que possa ser feito um caminho de uma difusão da informação com rigor e que não se perca a informação no âmbito daquilo que vai sendo conseguido. Alertam ainda que há que ser feita, portanto, que devem ser colhidos de forma transparente os dados clínicos nos estudos obtidos também para que se possam partilhar. Por fim, há que apelam, entre outros dados que estão, argumentos que estão disponíveis no relatório, solicitam que se recomenda à Comissão que continuem a desenvolver infraestruturas informáticas modernas para uma base de dados central de acesso público, sobretudo visando a transparência e a consulta para que não sejam despendidos meios em coisas que já estão estudadas e em coisas que já estão feitas no âmbito da própria eficiência do processo de investigação. Em Portugal, cabe dizer só referir um pormenor, é que os dispositivos médicos para diagnóstico in vitro não estão regulados e, portanto, transversalmente tem sido aplicada a legislação sobre dispositivos médicos em geral, mas em que há um problema que se apresenta, como é, que são as questões da segurança, os dispositivos médicos e as questões relacionadas com a segurança dos mesmos. Também Portugal vinculou-se, Portugal envolveu-se a adesão de Portugal a estes princípios constata-se em vários diplomas, designadamente na Conferência de Praga, no Health Ministerial Conference, e portanto em que Portugal adere de facto a estas matérias. Quanto aos ensaios clínicos para promover a investigação clínica e a inovação do setor farmacêutico, a própria Comissão Europeia tinha formulado uma série, na sua comunicação, emitiu diretrizes pormenorizadas em junho de 2011, que irá também acolher nas suas propostas legislativas, designadamente quanto à comunicação dos efeitos adversos dos ensaios clínicos, sejam eles quais forem, e em qualquer número de Estado, basta que os efeitos adversos, na comunicação dos relatórios, estipular um modelo tipo para a comunicação de relatórios, porque há diferenças com a comunicação que depois não permitem uma leitura célere nessa da comunicação efetuada. E ainda, determinar. Preciso de água, peço desculpa, deixa-me só beber um bocadinho de água. E ainda determinar que até agora a comunicação dos efeitos adversos, tal como está aí em nota de rodapé, era normalmente, uns faziam de uma maneira, outros, havia três diplomas sobre os quais elas eram feitas, e a Comissão Europeia vem definir nas suas comunicações que elas deverão passar a ser emitidas e referidas de acordo com a Diretiva 2001-20 da sua Diretiva. Portanto, relativamente aos consumidores, é neste quadro que a Comissão Europeia apresenta medidas legislativas, quer na área dos ensaios clínicos, sobre decisões divergentes, quer ainda a simplificação de procedimentos, quer ainda na redução dos atrasos na comunicação. Relativamente à parte dos consumidores, eu não tendo a matéria sido remetida à Comissão da Agricultura, não deixei de fazer aqui uma referência a que as propostas de revisão das regras relativas à segurança em geral dos produtos definirão, é o objetivo da Comissão Europeia, definir uma abordagem clara e coerente para os consumidores e também para os fabricantes e fazer a reunião dos diferentes regimes jurídicos de supervisão sobre segurança alimentar. Portanto, são diversas as matérias na área do consumidor, era o reforço da cadeia alimentar, legislação sobre saúde animal, controle oficial da cadeia alimentar, legislação europeia em matéria de fitossanidade e comercialização de sementes e materiais de propagação, a fim de promover a inovação no setor das sementes e, por fim, a taxa de eficiência da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar. Eram estas as medidas no âmbito do consumidor que foram também remetidas à Comissão de Agricultura. Em termos de base jurídica, nos termos da linha AFK do artigo 4º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, a União dispõe de competência partilhada com os Estados-membros relativamente às questões de mercado interno, defesa de consumidores e problemas comuns de segurança em matéria de saúde pública, respectivamente. Nesta base, exerce-as por esta via, competindo aos Estados-membros de exercer juridicamente a competência que a Comissão não exercer. Também nos termos do número 2 do artigo 68 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, dispõe que a Comissão, em estrito contacto com os Estados-membros, pode tomar todas as medidas e iniciativas adequadas para promover essa coordenação. Ainda nos termos do alínea C do número 4 do artigo 168, tem competência partilhada para legislar sobre normas de elevada qualidade e de segurança dos medicamentos e dispositivos de uso médico. Portanto, o princípio da subsidiariedade no domínio da saúde pública é evidente e complementar da atividade legislativa dos Estados-membros, na medida em que as iniciativas legislativas e não legislativas propostas são realizadas com vista a maximizar o valor acrescentado e o impacto da União e que serão realizadas de forma mais eficiente que o seriam por cada Estado-membro isoladamente. Conclusão. O presente relatório parecer foi elaborado ao abrigo do disposto no artigo 7º da Lei 43 de 2006, de 25 de agosto. De acordo com o artigo 168 do Tratado da Comunidade Europeia, a Comunidade tem o objetivo de assegurar um elevado nível de proteção da saúde pública, complementando a ação dos Estados-membros. As medidas aqui propostas integram o anexo 1º do Programa da Comissão Europeia para a Saúde, são coerentes com as medidas previstas na Convenção Quadro da Organização Mundial de Saúde e da Luta Antitabaco, respondem às recomendações do Conselho emitidas sobre dispositivos médicos em 2001, na recomendação 2001-C-202, e estão em sintonia com as próprias diretrizes pormenorizadas da Comissão Europeia relativas à recolha, verificação e apresentação de relatórios e acontecimentos diversos decorrentes dos ensaios clínicos. Parecer. Todas as medidas apresentadas se conformam no âmbito dos poderes partilhados da União Europeia em relação aos Estados-membros, não estando afetado o princípio da subsidiariedade. Com base nas conclusões apresentadas, bem como no que se espera que a Comissão e os Estados-membros prossigam, em especial no que à partilha das melhores práticas nacionais e europeias se refere em matéria de inovação e, sempre que necessário, à transferência de experiências adquiridas em estudos e projetos-piloto a nível nacional ou regional para os planos multinacional, multiregional e mesmo europeu, as questões de interoperabilidade e segurança relacionadas com a integração de dispositivos médicos em sistemas de cibersaúde, em particular nos sistemas de saúde pessoais e sistemas de saúde móvel, dado que a implementação das TICs no domínio da saúde é inteiramente da competência nacional, as questões relativas ainda à classificação em função do risco relacionados com os dispositivos médicos e dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, permite-me concluir que devem estas medidas legislativas especificamente ser dignas de acompanhamento prioritário e, se possível, integradas nas iniciativas de escrutínio reforçado pelos impactos que são suscetíveis de ter a nível nacional, sem que, em algum momento, seja posta em causa o acompanhamento das medidas relativas ao tabaco, aos novos produtos, rótulos e mercado interno. O presente relatório deve ser remetido nos termos da Lei 43 de 2006, de 25 de agosto, à Comissão dos Assuntos Europeus, para os efeitos tidos por conveniente. Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada. Algum dos seus deputados quer usar a palavra? Faz favor, Sr. Deputado Manuel Pizarro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para realçar o rigor e a natureza exaustiva desta abordagem que a Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão realizou e que me parece muito útil, sendo certo que nós naturalmente acompanhamos o relatório e não temos nenhuma objeção a colocar, acompanhamos menos o facto da Comissão Europeia não ter no domínio da saúde uma ação mais ativa, porque sendo certo que funciona neste domínio de forma particularmente clara, o princípio da subsidiariedade, isto é, há um conjunto de temas que são da Organização Nacional, não é menos certo que a Comissão Europeia, no âmbito, aliás, de outro documento que já aqui foi apresentado e com o relatório, julgo eu, do Sr. Deputado António Serrano, não estou, aprovou um plano para avançar muito no domínio da cooperação em saúde, na cooperação transfronteiriça na saúde, e que isto exigia uma maior dinâmica da Comissão Europeia, do meu ponto de vista, exigia uma maior dinâmica da Comissão Europeia noutros domínios de natureza regulamentar, onde um enquadramento europeu poderia contribuir para o desenvolvimento não apenas dos sistemas de saúde nacional, mas até das empresas de base nacional que produzem dispositivos médicos e outros dispositivos na área da inovação. Mas, enfim, esse é o mundo em que vivemos. Em todo o caso, nós queríamos aplaudir o relatório que a Sra. Deputada Conceição Bessa Rão aqui nos apresenta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado quer usar a palavra? Então, eu gostava de felicitar a Sra. Deputada. Felicitar e dizer ao Sr. Deputado Manuel Pizarro que era necessário uma maior dinâmica da Comissão Europeia, talvez, mas relativamente a esta Comissão e ao seu trabalho, ao trabalho produzido, eu acho que a dinâmica foi a máxima dinâmica possível, visto que a Sra. Deputada conseguiu fazer um relatório exaustivo sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2012, que é de facto extenso, conseguiu de uma forma muito rigorosa tocar todos os assuntos e principalmente dar-nos informação, e eu por mim falo, sobre no que diz respeito à luta antitabágica, sobre os novos cigarros PRI, que eu própria não tinha conhecimento e que fiquei a saber da segurança desses cigarros. Eu penso que, além de tudo mais, este relatório vai ser um instrumento de prevenção antitabágica pela forma como está escrita e pelo trabalho que produziu. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu acho que podemos passar agora... Ai, Sr. Deputado João Semedo, desculpe. Sei se tinha inscrito.
Não tinha levantado o dedo, mas...
Não
senhora
tinha reparado. Faz favor, eu devia ter falado no fim.
Eu não queria deixar de me associar aos cumprimentos que foram apresentados à Sra. Deputada, porque este relatório está bastante bem feito. É um bom exemplo do trabalho que nós temos de desenvolver quando fazemos esses relatórios, embora não partilhe dos votos que a Comissão Europeia tenha mais dinâmica, porque quanto mais dinâmica tiver a Comissão Europeia, mais se acentua a crise do euro e outras, e portanto, mas de qualquer forma, queria sublinhar que apreciei bastante o relatório da Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos a favor do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda e com a abstenção do PCP. Vamos enviar este relatório à Comissão de Assuntos Europeus. Já foi feita, penso que já foi alterado aqui o que era preciso alterar no âmbito do relatório. Eu agradecia que a Sra. Deputada Relatora assinasse para quanto antes podermos mandar. Passamos agora ao ponto seguinte, que é a discussão e a votação do parecer referente ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, que garante o acesso de todas as mulheres à procriação medicamente assistida e regula o recurso à maternidade de substituição, procedendo assim à segunda alteração da Lei 32/2006, de 26 de julho. O Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Nuno Reis tem a palavra para fazer a apresentação. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto de lei 122 do Bloco garante o acesso de todas as mulheres à PMA e regula o recurso à maternidade de substituição, cumpre todos os requisitos constitucionais e regimentais previstos e, portanto, está em condições de subir a plenário, será discutido amanhã. Em traços básicos, este projeto de lei altera os critérios de acesso à PMA, quer em termos de âmbito, quer em termos de condição. Ou seja, possibilita que todas as mulheres, independentemente portanto, do seu estado civil, possam aceder à maternidade de substituição e, de alguma maneira, por essa via, portanto, mas também por outras condições do projeto, acaba por consagrar a procriação medicamente assistida, já não como um método subsidiário de procriação, mas como um método alternativo. Por outro lado, também, este projeto possibilita o recurso à maternidade de substituição exclusivamente por razões médicas, de ausência de útero ou lesão ou doença do órgão que impeça a gravidez de forma absoluta e definitiva. Acaba, portanto, e já derivava daquilo que eu disse há pouco, acaba, portanto, a condição de infertilidade para acesso aos métodos de procriação medicamente assistida. Este projeto vem na sequência de um outro que o Bloco de Esquerda apresentou em dezembro, o projeto 100, salvo erro. Não tem grandes diferenças relativamente a esse, eu diria que são questões de precisão, não direi que são questões semânticas, mas são questões de precisão relativamente ao projeto 100 que apresentaram em dezembro. Esta discussão far-se-á amanhã em plenário. Tanto quanto sabemos, há 4 projetos em cima da mesa. No caso específico deste projeto, sobre o qual me coube elaborar parecer, está, como disse há pouco, em condições de ser discutido, porque cumpre todos os requisitos formais que estão previstos.
Obrigada, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados quer usar da palavra? Parece que nenhum dos seus deputados quer usar da palavra. Passávamos então à votação deste parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sr. Deputado relator, agradeço o trabalho que produziu e temos, de facto, o trabalho para amanhã, para o plenário completo, e agradecia que assinasse quanto antes. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para deixar uma referência muito positiva aos serviços competentes da Assembleia da República, nomeadamente à doutora Luísa Veiga Simão, que da parte da Comissão de Saúde julgo que foi a pessoa que trabalhou na nota técnica, porque de facto é uma nota técnica com muita qualidade, que faz, portanto, um levantamento exaustivo sobre os antecedentes, portanto, que estão sobre os antecedentes desta discussão sobre procriação medicamente assistida, e, portanto, deixar uma referência muito positiva aos serviços competentes desta Comissão e da restante Assembleia da República.
Obrigada, Sr. Deputado. Penso que a doutora Luísa Veiga Simão vê. Exatamente, mas como eu dizia, esta é uma comissão, de facto, muito dinâmica, mais dinâmica que a Comissão Europeia. Faz favor, Sr. Deputado Manuel Pizarro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Em matéria de cumprimentos, queria naturalmente associar-me ao cumprimento que o Sr. Deputado Nuno Reis fez aos serviços da Comissão. Ainda por cima têm sido sujeitos por nós nas últimas semanas a um ritmo de trabalho pouco próprio de se conseguir fazer as coisas com rigor e com minúcia, e portanto queria deixar isso associando também naturalmente o esforço que o Sr. Deputado Nuno Reis fez para que este parecer estivesse elaborado também com grande qualidade, de forma a contribuir para a qualificação do debate parlamentar. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Agradecia só que o Sr. Deputado Nuno Reis assinasse, porque como temos urgência... Já está assinado, ótimo. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo, ainda sobre este ponto.
Neste meu despertar matinal, como dizia o Sr. Deputado Manuel Pizarro, o Sr. Deputado esqueceu-se que eu estou cá desde as 9 da manhã. Mas eu queria perguntar o seguinte. Todos os outros projetos de leis que vão ser discutidos amanhã, nenhum deles teve parecer, pois não? Não, não, era só para confirmar isso.
Pois, os outros projetos entraram. Os outros projetos entraram mais tarde e não houve tempo. Nós já fizemos, eu própria, em sede de reunião de comissão de presidentes, fiz um apelo para que as iniciativas legislativas dessa entrada, sejam as do Governo, sejam as da Assembleia, com alguma antecedência, para que se possa fazer um trabalho mais rigoroso na parte da preparação do processo legislativo. Vários presidentes de outras comissões fizeram o mesmo apelo. Eu tenho alguma esperança que para o futuro possamos tirar alguma eficácia deste trabalho de relatórios, porque é um trabalho preparativo e que prepara o debate para plenário. Senhores deputados, vamos então passar à distribuição de uma petição que deu entrada, que é sobre o impacto da legislação aprovada na sustentabilidade financeira das farmácias e serviços prestados. Calha ao grupo parlamentar do PCP. Gostava depois que informassem deve ser a deputada relatora, deve ser a senhora deputada Paula Santos, penso eu. 78/12. Também a distribuição de uma iniciativa europeia, esta iniciativa legislativa, sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a ameaças sanitárias transfronteiriças graves. Calha ao Bloco de Esquerda, que é... A proposta de decisão do Parlamento Europeu... A proposta da decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às ameaças sanitárias transfronteiriças graves. Não é obrigatório.
Temos que fundamentar.
Se o Sr. Deputado João Semedo não quiser fazer o escrutínio, tem essa possibilidade, a Comissão tem que elaborar um ofício fundamentando essa decisão, mas não é obrigado a fazer o escrutínio. Temos é que fundamentar a opção de não escrutinar esta... Pronto, Srs. Deputados, agora passamos aos outros assuntos. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, queria só perguntar se já a resposta do Sr. Ministro de qual a data em que pode vir à Comissão de Saúde...
Senhora Deputada, eu comecei por informar logo no início da reunião, pois eu sei que a Senhora Deputada não estava e fez bem lembrar, porque eu disse que voltava a este tema. O Senhor Ministro está disponível para o dia 1 de fevereiro, já. Não é na próxima quarta, é na a seguir. Dia 1 de fevereiro, quarta-feira, e portanto, sendo um agendamento legislativo, eu gostava de ouvir os grupos parlamentares. Faz favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos os senhores deputados. Não era relativamente a esta questão, Sra. Presidente. Eu estava a pedir a palavra para levantar uma questão que gostaria de partilhar com a Comissão. Não sei se...
Então, só um segundo. Sobre a questão da vinda do Sr. Ministro, da disponibilidade do Sr. Ministro para dia 1, eu gostava de saber se posso agendar e dizer que esta Comissão, visto que compete aos grupos parlamentares aceitarem fazermos a ordem de trabalho, se era uma questão prévia. Faz favor.
O Sr. Ministro manifestou indisponibilidade vindo na próxima semana, portanto.
25 tem um colóquio. Sim. Seria muito cedo, muito cedo, muito cedo, que é muito difícil, visto que o Sr. Ministro tem um colóquio, não sei se é às 11 da manhã, portanto, ficaria cortada a nossa possibilidade de fazermos uma reunião alargada, como se pretende. E, portanto, deu a disponibilidade de dia 1 de fevereiro, não me parece que seja assim, com o prazo... É quarta-feira, é um prazo de 15 dias, é perfeitamente razoável, mas gostava, evidentemente, ter a confirmação.
Não há inconvenientes.
Portanto, nenhum grupo parlamentar se opõe, Sr. Deputado Nuno Reis. Pronto, muito bem. Então, vamos a vinda do Sr. Ministro ao abrigo do agendamento protestativo do PCP para dia 1 de fevereiro. Sra. Deputada, faz favor, então.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria de levantar só uma questão relativamente à elaboração da ordem do dia. Sr. Presidente, há alguns aspectos que me parece que nós deveríamos repensar. Nomeadamente, a mim causou-me estranheza na ordem do dia da reunião passada. O último ponto, às 11 horas, dizia a audiência da Federação Nacional dos Médicos, FNAM, e do Sindicato Independente dos Médicos, sobre as gravosas implicações para o SNS e para os médicos das medidas decorrentes da recente aprovação do orçamento para 2012. O que me parece é que há aqui um juízo valorativo que é assumido por quem elabora a ordem de trabalhos, porque esses aspectos, nomeadamente a adjetivação, gravosas implicações, se nós disséssemos sobre as implicações que tal, tal, estaríamos a indicar na mesma o assunto sem adjetivar. Agora, se quisessem, imagino que o tema realmente vinha formulado assim, teria de ser obrigatoriamente entre aspas, porque há um juízo valorativo que é aqui transposto para a ordem do dia e que me parece que não deve, a meu ver, nesta tipologia textual, não admite o transporte desses juízos valorativos. Na ordem de trabalhos do dia de hoje, curiosamente, a mesma coisa na audição da Associação Nacional de Farmácias, também vem relativamente às grandes dificuldades financeiras, embora, enfim, aqui o grande já não tenha a mesma implicação em termos valorativos, mas de qualquer maneira, Sr. Presidente, eu gostaria de partilhar com a Sra. Presidente, sendo que a responsabilidade da elaboração da ordem do dia é da Sra. Presidente, e, portanto, eu peço desculpa, mas creio que teria de levantar esta questão. Um outro aspecto também, relativamente à atividade parlamentar da reunião passada, foi erradamente lançada aquela audição, foi lançada como audiência dos diretores dos serviços de infecciologia e de cardiologia do Hospital São Bernardo de Setúbal, portanto, vem lá a audição da FNAM e do CIM, mas depois, como título, digamos assim, da atividade parlamentar, pelo menos no meu caso, e creio que será se calhar comum a todos os senhores deputados da Comissão, foi lançada erradamente. Foi audiência, sim, mas dizia audiência dos diretores dos serviços de infecciologia e de cardiologia, não foi isso? Porque era audiência do FNAM, da FNAM e do CIM. Mas está lançada como no dia 11 de janeiro. Na atividade parlamentar dos deputados, eu não sei quem é que tem a responsabilidade de lançar isso, mas foi lançada. Ai, não? Ah, pronto, aí foi lançada erradamente. Não sei se a Comissão pode alertar para
deputada,
esse facto.
Se me permite, então eu posso dar um esclarecimento. Relativamente ao juízo valorativo que a senhora deputada disse, não é de facto juízo valorativo, o lapso é que faltam as aspas. Isto é, ipsis verbis, o que está no pedido da audiência. E quanto à audição de hoje, requerida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é nos termos exatos em que está no requerimento. Portanto, de facto, há aqui uma falha, é das aspas. Mas não há nenhum juízo valorativo, nem haverá nunca, a não ser que haja algum lapso. Mas, portanto, isto são ipsis verbis as palavras que constam dos requerimentos que pedem, que deram origem a esta audição. No que diz respeito ao lançamento das atividades, nem sequer sabia que existia algum serviço da Assembleia que lançava a atividade parlamentar. Eu peço aos serviços da Comissão que perguntem quem faz para terem mais rigor, porque de facto temos que ser rigorosos na atividade parlamentar dos seus deputados e não causar confusão, que pelos vistos parece que ligaram as duas audições na mesma, e foi esse o problema, que nós já recebemos os dois, portanto, talvez com datas diferentes, portanto, talvez tenha sido também. Mas eu nem sequer sabia que existia um serviço que fazia o registro da atividade parlamentar, mas será feita essa correção. Senhores deputados, nós vamos agora chamar a Associação Nacional de Farmácias. Mas eu, antes de chamar a Associação Nacional de Farmácias, gostava de informar os seus deputados o seguinte. Esta audição tem como requerente um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Mas está pendente nesta comissão um pedido de audiência que a Associação Nacional de Farmácias fez anterior ao requerimento. Eu queria dizer aos seus deputados o seguinte. Vamos seguir a grelha fixada para as audições requeridas pelos grupos parlamentares, mas eu gostava da compreensão dos seus deputados, porque nós todos somos pessoas muito ocupadas e não vamos chamar novamente a Associação Nacional de Farmácias para explicitarem e para esclarecerem ou para denunciarem situações que se prendiam com o pedido da audiência anterior. Portanto, fazemos a audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e eu darei alguma tolerância para que, se a Associação quiser aproveitar esta oportunidade para expor outros assuntos, eu agradecia que os seus deputados tivessem compreensão para esta tolerância, que me parece que é mais que justificada, não termos que fazer novamente uma audiência com a Associação, visto que tanto eles são pessoas muito ocupadas como nós também e temos uma lista de audiências para agendar. Então vou chamar a Associação Nacional de Farmácias.